Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã fria de céu encoberto, 1 grau em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024, a Rússia lança um míssil intercontinental contra a Ucrânia após Kiev disparar mísseis balísticos britânicos contra o território russo. Na véspera do encerramento da COP29 em Baku, no Azerbaijão, países ricos em desenvolvimento ainda não chegaram a um acordo sobre o financiamento do combate às mudanças climáticas. E novos bombardeios israelenses no norte da faixa de Gaza deixam dezenas de feridos. Essas e outras notícias a seguir. A escalada no conflito na Ucrânia continua. A aeronáutica ucraniana informou ter interceptado um míssil balístico intercontinental russo disparado da região de Astrakhan na manhã desta quinta-feira. Ontem, Kiev utilizou pela primeira vez mísseis britânicos de longo alcance contra o território russo, com a autorização de Londres. Esta é a primeira vez que a Rússia faz uso desse tipo de míssil, capaz de transportar ogivas nucleares ou cargas convencionais, desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O ataque teve como alvo empresas e infraestruturas críticas no centro-leste da Ucrânia, disse a Força Aérea Ucraniana, sem especificar se o disparo causou danos nem o modelo exato do projétil. A Ucrânia também abateu 6 mísseis de cruzeiro russos. Os disparos ocorreram um dia depois de o país utilizar mísseis balísticos americanos de 300 quilômetros de alcance contra alvos dentro da Rússia, que prometeu responder de acordo. Diante da ameaça russa, a Hungria, país da União Europeia, que tem um governo aliado do presidente russo Vladimir Putin, informou que irá instalar sistemas de defesa antiaérea na fronteira de seu território com a Ucrânia. No Oriente Médio, novos bombardeios israelenses a localidades do norte da faixa de Gaza mataram ao menos 22 pessoas e deixaram dezenas de feridos. Nesta quinta-feira, segundo a Defesa Civil Palestina, esses ataques ocorrem no momento em que o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, chega a Israel, proveniente do Líbano, para uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O tema do encontro será a discussão a respeito de uma trégua nos ataques ao movimento islâmico libanês Hezbollah. Balanço atualizado dos ataques israelenses efetuados nessa quarta-feira contra grupos pró-iranianos na cidade de Palmira, no centro da Síria, apontam para 68 mortos, de acordo com a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Do total de vítimas, 42 eram combatentes sírios pró-iranianos e 26 estrangeiros, a maioria deles iraquianos, do grupo Al-Nujaba, mas também 4 membros do Hezbollah libanês. Na véspera do encerramento da COP29 de Baku, no Azerbaijão, países ricos em desenvolvimento ainda não chegaram a um acordo sobre o financiamento do combate às mudanças climáticas. Um novo rascunho de acordo, apresentado nesta manhã, traz visões opostas sobre quem deve pagar a conta. O governo de países em desenvolvimento, mais a China, pede... O grupo de países em desenvolvimento mais a China pede 500 bilhões de dólares por ano aos países ricos. O negociador da União Europeia disse que concentrar o financiamento em 23 países, a maioria da Europa, mais os Estados Unidos e o Japão, é inaceitável. Esta posição europeia, no entanto, criticada pelas ONGs. Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, está em Baku e resume o embate.
A dinâmica de poder é hipercolonial. Em nenhum lugar a gente vê mais isso do que no debate de financiamento, né? Porque aí é assim, tá bom, você me prejudicou, o seu desenvolvimento me prejudicou, mas e agora? Não, agora eu vou te emprestar um dinheirinho aqui, né? Quando eles falam mobilização, na verdade, é mobilizar capital, frequentemente capital privado, Só que isso não vem de graça. Então, isso vem na forma de empréstimos. Ou seja, o país pobre aumenta a dívida externa dele e é um ciclo perverso, né? Fica endividado para poder pagar pelos prejuízos do negócio que ele não causou. E aí, quando os africanos vêm aqui demandarem justiça climática, demandarem o NCQG, né, uma meta quantificada de financiamento de dinheiro público em forma de subvenções e não de empréstimos, os países ricos falam, poxa, mas eu estou numa crise fiscal danada aqui, rapaz. Passa outro dia, não tem condição. Não, peraí, olha, eu tenho uma saída aqui. E se a China doasse também? E a China vai dizer, não, amigos, eu não vou doar.
O ativista Cláudio Ângelo foi entrevistado por Lúcia Miesel. A Dinamarca vai plantar 1 bilhão de árvores e decidiu converter 10% das terras agrícolas do país em florestas e habitats naturais, além de reduzir o uso de fertilizantes nos próximos 20 anos. Este projeto faz parte do combate às mudanças climáticas, como explica a nossa correspondente em Copenhague, Fernanda Melo Larsen.
Segundo o projeto, algo em torno de 35 bilhões de reais vão ser destinados à aquisição de terras de agricultores nas próximas 2 décadas, informou o governo de Mette Frederiksen. O acordo deve passar por uma votação simples no parlamento dinamarquês, um procedimento considerado apenas uma formalidade. Além disso, em junho deste ano, o país escandinavo havia anunciado que, como parte de seu plano de combate às mudanças climáticas, vai começar a tributar os gases de efeito estufa emitidos por animais de fazendas em território nacional. Os agricultores que trabalham com pecuária pagarão um imposto de aproximadamente R$ 245 por tonelada de emissões equivalentes de dióxido de carbono, a partir de 2030.
A França enfrenta a primeira frente fria com temperaturas típicas de um mês de janeiro. A tempestade Caetano atravessa uma boa parte do país com queda de neve prevista na região parisiense e também na Bretanha e na Normandia. A ex-chanceler alemã Angela Merkel publica suas memórias em trechos do livro revelados hoje pela imprensa alemã. Merkel descreve o republicano Donald Trump como um presidente fascinado por líderes com tendências autoritárias e que age de modo emocional. Merkel ainda estava no poder no primeiro mandato de Trump.